Quarta-feira, dia 16 de dezembro, vai começar o Portugal em Direto. Para já, os temas em destaque, Cláudia Costa.
A ministra da Coesão Territorial diz estar convencida que os fundos europeus vão ser bem aplicados em Portugal. O país saberá fazer as escolhas certas nos projetos em que vai apostar. É pelo menos a convicção da ministra Ana Abrunhosa, que vamos ouvir já a seguir. Uma aposta no interior do país. 66 empreendedores vão construir projetos turísticos competitivos naquelas regiões com a ajuda de 40 mentores. O turismo de Portugal e os territórios criativos selecionaram 38 startups que vão receber formação por parte de especialistas de várias áreas. Desde o início da pandemia, a competitividade do interior enquanto território aumentou muito, o que lhe tem valido uma procura histórica em termos de turismo e de restauração, ao contrário do que sucede nas zonas turísticas tradicionais. Agora a questão é saber como é que vai ser colocada em prática esta competitividade ao serviço da fixação de pessoas nos territórios de origem e também em acelerar a economia local. Vamos conversar com o responsável dos territórios criativos, Luís Matos Martins. A Associação de Defesa do Património de Mértola, no interior do Alentejo, faz hoje 40 anos, 4 décadas a cuidar do património histórico construído. Em tempos de pandemia, não se pode contar histórias ou ler poesia aos idosos que estão nos lares e centros de dia de forma presencial, então arranja-se uma solução. As histórias passam a ser contadas ao telefone. A iniciativa é da Biblioteca Municipal de Alcácer do Sal.
A Antena 1 está em simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Também no Facebook pode acompanhar o Portugal em Direto, que arranca agora. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
Portugal vai receber 1.600 milhões de euros da União Europeia para aplicar em projetos destinados a assegurar a coesão territorial. O Parlamento Europeu aprovou esta ajuda adicional às regiões europeias no âmbito da resposta à pandemia. As verbas vão ser aplicadas, André Neves, em programas relacionados com a saúde, o emprego, a cultura e a agenda digital.
São 1.600 milhões de euros para Portugal, verbas que acrescem aos fundos comunitários do Portugal 2020 e foram aprovadas pelos eurodeputados. Portugal é o sétimo Estado-membro da União Europeia que mais recebe desta injeção extraordinária de dinheiro ao abrigo do REACT-EU, uma das secções do Programa de Recuperação Europeu decidido pelos 27, como recorda Álvaro Amaro, do PSD, que faz parte da Comissão do Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu.
É o princípio da bazuca, estamos a falar deste dinheiro para os dois próximos anos, é o que ele está alocado para 2021 e 2022, mas o que é muito importante, na minha opinião, destacar é que está aqui, mais uma vez, um grande desafio para o governo português. É preciso que agora nós estejamos atentos e empenhados para que esta assistência à recuperação, para a coesão e para os territórios.
Pedro Marques, eurodeputado do PS, considera que os fundos são essenciais e o de recuperação tem em conta a importância das regiões.
Portugal nunca teve tantos fundos. António Costa negociou o maior pacote financeiro de sempre para Portugal. As regiões do interior, por exemplo, têm que ser mais apoiadas, certamente. A mudança do país a caminho de um país mais verde, da transformação digital, tudo isso é possível agora com o pacote de recuperação.
As verbas agora a distribuir tiveram em conta o impacto da crise da Covid-19 na economia e no emprego. O objetivo é o de avançar com financiamento imediato e adicional aos setores cruciais para o país, como refere Pedro Marques.
Pensar nas dimensões estruturais e na transformação que queremos para o país. Estamos a falar de melhores escolas, estamos a falar de melhores transportes públicos, transportes mais eficientes e de mais qualidade. Estamos a falar de um país mais verde, mas também de um país que aposta mais no digital.
Já Álvaro Amaro recorda que é preciso ter em conta a especificidade das regiões.
E também para as regiões transfronteiriças. Claro que, tendo em conta o duplo objetivo da transição ecológica e digital, mas nunca esquecer que nós temos territórios diferenciados em Portugal. Não podemos estar a usar a mesma linguagem, a mesma técnica de análise de projetos e de eventual aprovação no mesmo quadro, porque o país tem quadros completamente distintos.
Esta é a primeira fase de distribuição de fundos ao abrigo do REACT-EU. No próximo ano será ainda distribuído outro montante, calculado de acordo com os indicadores económicos disponíveis para cada país em face da pandemia.
Estes fundos podem apoiar projetos iniciados a partir do dia 1 de fevereiro deste ano e até ao final de 2023. O objetivo é ajudar na recuperação das áreas mais afetadas, como a saúde e o emprego, promovendo projetos que ajudem as regiões a ultrapassar a crise económica criada com a Covid-19. Ora, a Ministra da Coesão Territorial diz estar convencida de que os fundos vão ser bem aplicados e que o país vai saber fazer as escolhas certas, tendo em conta as especificidades de cada região. Ana Abrunhosa lembra que Portugal não vai poder defraudar as expectativas dos parceiros europeus, que voltaram a mostrar solidariedade.
É muito importante que esses fundos também vão ao encontro do que são as especificidades das regiões e os problemas concretos de cada região. Eu creio que nós vamos fazer as escolhas corretas, vamos trabalhar com os atores no terreno para que as soluções que desenhamos sejam as adequadas aos problemas de cada território. O que temos que ter é fazer as escolhas certas, não ter receio de fazer as escolhas certas e teremos certamente um acompanhamento muito próximo de quem foi solidário connosco no âmbito da União Europeia. E há uma outra coisa, temos muito pouco tempo, no caso do Plano de Recuperação e Resiliência, temos que aplicar estas verbas até 2026 e a aplicação destas verbas tem que ser um investimento estrutural. Nós temos carências graves, nós temos carências no âmbito da mobilidade, nós temos que ter uma mobilidade cada vez mais sustentável. Hoje, cada vez mais, nós vivemos nas pequenas e médias cidades. A pandemia também nos mostrou que as nossas cidades têm que se transformar. Nós temos que ter espaços livres, espaços verdes. A qualidade da nossa habitação tem que ter um investimento, tem que ser melhorada.
A ministra Ana Abrunhosa esteve esta manhã em Faro, no arranque das obras do UALG Tech Campus, uma aceleradora de empresas, é assim que se designa, cujas obras vão decorrer durante o próximo ano num edifício no campus da Penha da Universidade de Algarvia. A unidade deve acolher as primeiras empresas no final do próximo ano, 2021. Vai ser um polo de dinamização e expansão do universo tecnológico da região, quer a nível nacional, mas também internacional. As áreas preferenciais, Maria Antunes, são as tecnologias da informação.
A intenção tem quase 20 anos. Ter um espaço junto à Universidade do Algarve a servir de semente para a criação de novas empresas de base tecnológica. Chegou a falar-se de um polo para o Algarve. A ideia nunca saiu do papel. Ficou a parceria entre várias autarquias e a Universidade e que agora dá os frutos esperados. O local é outro, no Complexo Pedagógico da Penha, num edifício que acaba de entrar em obras.
Nós vamos ter aqui um espaço que vai permitir ter, albergar cerca de 300 a 350 pessoas altamente qualificadas. Vamos ter aqui empresas que não são empresas que estão a nascer, mas são empresas que já estão no mercado, mas que necessitam de crescer e que neste espaço podem ser criadas dinâmicas colaborativas e criativas entre essas empresas e, naturalmente, entre a Universidade do Algarve, porque as empresas que vêm para aqui têm que, forçosamente, interagir com a Universidade. É isso que fará parte depois do nosso caderno de encargos de relacionamento com as empresas.
Paulo Águas, o reitor da Universidade, lembra que o local do investimento mudou de Gambelas para o Campos da Penha. A tecnologia evoluiu, nasceram e morreram muitas empresas. Neste projeto, que pretende colocar o Algarve no mapa do melhor que existe na área das tecnologias da informação, espera sobretudo que as empresas nasçam e candidatos não faltam.
Há um ano atrás assinamos um conjunto de protocolos, são protocolos de intenção, em que, não sei se eram cerca de 30 empresas que manifestaram interesse em poder vir para este espaço. Eu diria que nós não temos este espaço, é insuficiente para todas as empresas, virão aquelas que de facto apresentarem as tais características e que nós acreditamos que conseguirão interagir com a Universidade e depois isto, atenção, as empresas vêm para aqui, não é para aqui, para a vida inteira. E depois haverá um conjunto de metas, um conjunto de indicadores e depois haverá a renovação ou não dessas mesmas empresas, mas entendemos que sim, não haverá problema aí de maior, antes pelo contrário.
Para a criação deste polo tecnológico foi fundamental a chegada de fundos europeus através do Programa Operacional do Algarve. Esta é uma área de eleição para aplicar dinheiros europeus, garante a Ministra da Coesão Territorial.
É o melhor exemplo de aplicação de fundos europeus. É através destes projetos que são, no fundo, neste caso, estamos a falar de um projeto que vai acolher empresas, que vai dar condições às empresas de desenvolver o seu modelo de negócios, de encontrar fontes de financiamento, que vai permitir que as empresas trabalhem com investigadores e, portanto, que vai permitir a transferência do conhecimento e a co-criação do conhecimento. Este é o tipo de projetos que fazem a diferença e que marcam a diferença. E essa é a missão dos fundos comunitários.
Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, esteve na sessão que marcou o arranque das obras neste edifício. Daqui por um ano, deve estar pronto a acolher as primeiras empresas de base tecnológica.
Uma aceleradora de empresas cujas obras vão decorrer durante o próximo ano, como ouvimos, num edifício no campus da Penha da Universidade Algarvia. Dou-lhe agora conta de uma informação útil. Já foi retomada a circulação de comboios na linha ferroviária do Voga. A circulação esteve interrompida entre Santa Maria da Feira e São João da Madeira. A chuva intensa que caiu durante a noite arrastou pedras que servem de suporte à linha. O problema foi detectado às 9:30 da manhã. Agora estão concluídos os trabalhos de reparação da linha do Voga. O comboio já retomou a circulação entre Santa Maria da Feira e São João da Madeira. Pela sexta vez consecutiva, o Centro Hospitalar do Porto é considerado o melhor hospital do país. A distinção é atribuída por uma consultora internacional da área clínica e é reconhecida pelo Ministério da Saúde. O Santo António voltou a liderar no grupo de hospitais centrais universitários. Ficou à frente do Centro Hospitalar de Lisboa Norte e do Centro Universitário de Coimbra. O diretor clínico atribui o prémio à ligação entre várias instituições no Amaral.
Antes de mais, um esclarecimento.
Bom, nós não trabalhamos para o prémio nem para o ranking e, aliás, até costumamos relativizá-lo aqui junto dos nossos colaboradores.
De qualquer forma, diz José Barros, diretor clínico do Centro Hospitalar Universitário do Porto, liderado pelo Santo António, é uma distinção.
O prémio provavelmente significa que estamos a fazer a maior parte das coisas bem e que estaremos a caminho da excelência.
O diretor clínico nota que esta distinção, assinalada pela consultora internacional na área da saúde, IASIST, pelo sexto ano consecutivo, é o reflexo de um trabalho coordenado entre várias instituições com base numa tradição histórica.
Designadamente o Hospital Santo António, mas também a Maternidade Júlio Diniz, o Hospital Crianças Maria Pia, o Hospital Joaquim Urbano, o Centro de Genética Médica, portanto, são estruturas que foram aglutinadas no Centro Hospitalar do Porto. Todas elas com muita força nas suas áreas clínicas de influência, com uma cultura muito própria e muito enraizada na cidade e na região, e que isso cria entre nós uma cultura de desenvolvimento, não só clínico, mas também na área da investigação, do desenvolvimento e do ensino.
E aqui surge a ligação umbilical entre o Santo António e o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, o ICBAS.
No mestrado integrado em medicina, que também é o mais escolhido do país desde há 3 anos, todo este conjunto de fatores cria uma cultura que torna com que o nosso trabalho seja natural, sem termos de fazer, digamos, um esforço focado em números ou em indicadores. Eles surgem naturalmente da nossa atividade clínica.
Daí esta distinção pelo sexto ano consecutivo no grupo de hospitais centrais e universitários com maior complexidade e dimensão. O Hospital de Santo António tem 4.400 funcionários, dos quais 1.200 enfermeiros e 600 médicos.
Assim, no grupo dos maiores e mais complexos hospitais, o vencedor foi o Centro Hospitalar Universitário do Porto. Noutras categorias foram também distinguidos o Hospital de Braga, o Hospital de Cascais, Dr. José de Almeida e o Hospital Santa Maria Maior, em Barcelos. Este ano, muitos não vêm passar o Natal ao território português. Falo de imigrantes que estão a evitar viagens e reuniões familiares devido à pandemia. É o que adianta a Secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, que aconselha os imigrantes que venham a Portugal para se informarem devidamente.
Se vierem, estejam bem informados, podem consultar o portal das comunidades nos conselhos aos viajantes, em que nós temos sempre cuidado de ir atualizando sempre que é necessário, por isso temos conselhos atualizados. Também podem contactar o consulado, em última instância também podem contactar o gabinete de emergência consular em situações mais complicadas em que não consigam outro tipo de ajuda, e por isso devem vir, mas com toda a informação. Ou podem vir, mas com toda a informação.
Berta Nunes diz também que as dificuldades económicas provocadas pela crise estão a levar muitos portugueses a desistir da ideia de vir passar as festas a Portugal. Este ano, por exemplo, haverá menos viagens de França para Portugal. Para já é impossível quantificar a redução de idas e vindas. Em França, a correspondente da Antena 1, Rosário Salgueiro, ouviu a expectativa de vários imigrantes para as próximas semanas.
José Oliveira prepara-se para a viagem de Paris até Leiria. Os confinamentos obrigaram-no a estar mais tempo sem ir à terra, sem estar com a mãe, já idosa.
E éramos para aí uns 70 táxis.
Antes da pandemia, optava por viagens fora das férias de inverno ou de verão. Este ano sente que deve voltar a ter uma consoada portuguesa.
Já há 4 anos não passo o Natal com a minha mãe e, portanto, agora ela não viaja mais. Nós vamos fazer o teste, toda a família, antes de estarmos com ela. Vou de carro porque somos 4 pessoas, 2 cães. Como a minha esposa é do Conselho do Sabugal, paremos lá para ela ir a visitar os pais no cemitério. Depois seguimos para Leiria. Se não houvesse a pandemia, talvez tivesse ir visitar um amigo ou dois, mas assim fiquemos lá na nossa terra a fazer muito cuidado, muita atenção, claro.
Os cuidados a que a pandemia obriga vão condicionar também o Natal de Márcia Lima. Casada com um italiano, costumava receber família de Itália e de Portugal.
Este ano cada um fica em suas casas, mas não é isso que vai impedir de convivermos à distância, é verdade, mas a mensagem vai passar.
A mensagem vai passar com imaginação, a mesma que será necessária para ocupar as férias de Natal dos 2 filhos.
Vão ser completamente diferentes. Nós costumávamos ir ver espetáculo de teatro, costumávamos ir ao circo, costumávamos ir ver exposições. Tinha reservado para a minha filha fazer um ateliê de desenho ao Louvre.
O Natal vai ser diferente. Haverá menos idas e vindas de Portugal para a França. O uso das tecnologias vai tentar amenizar a saudade. Ainda assim, entre todos com quem falamos, um sentimento comum.
Temos sempre esperança, mas temos que ser positivos e...
A reportagem da correspondente da Antena 1 em França, Rosário Salgueiro, o impacto da pandemia na consoada dos imigrantes portugueses naquele país. Para já é impossível quantificar esta redução. No Luxemburgo, a grande maioria dos portugueses que vive e trabalha no país também não virá a Portugal passar as festas de Natal e Ano Novo. É pelo menos a convicção do conselheiro das comunidades portuguesas no Luxemburgo. Para além dos riscos associados à Covid-19, a viagem, mesmo não sendo muito longa, não será fácil com várias restrições pelo caminho.
O aumento da utilização de máscaras descartáveis por causa da pandemia trouxe um problema ambiental, já que tinham como destino o lixo comum.
Neste momento fizemos cerca de 6 quilos, o que corresponde já a algumas das polipropileno, alguns milhares de máscaras.
E depois essas máscaras serão recicladas.
Mas o objetivo é alargar a reciclagem destas máscaras noutros serviços.
Está um começo e com a comunidade escolar, com os alunos, com esta geração.
As escolas da Covilhã foram as primeiras a receber o projeto. Viseu e Guimarães são as próximas cidades que vão dar nova vida às máscaras descartáveis.
Uma da tarde, 33 minutos. Este é o Portugal em Direto, o programa que liga o país de uma ponta à outra. Vamos agora ao tema central da emissão de hoje. 66 empreendedores vão construir projetos turísticos competitivos no interior do país, com a ajuda de 40 mentores. Os motes são a sustentabilidade dos territórios e a promoção da economia circular. O Turismo de Portugal e os Territórios Criativos selecionaram 38 startups, entre uma centena de candidatas, que vão receber formação por parte de especialistas em turismo, empresários, investidores e académicos. Desde o início da pandemia, o interior de Portugal revelou-se um conjunto de regiões que aumentou a competitividade enquanto território, o que lhe tem valido uma procura grande em termos de turismo e de restauração, ao contrário do que sucede nas zonas turísticas tradicionais. Só que agora é preciso colocar esta competitividade ao serviço da fixação de pessoas nos territórios de origem e também acelerar a economia local. É nosso convidado Luís Matos Martins, CEO, ou seja, responsável dos territórios criativos. Muito boa tarde, Luís Matos Martins, bem-vindo. Que formação é que vai ser dada a estes 66 empreendedores?
Antes de mais, Cláudia Costa, obrigado pelo desafio para estar aqui convosco hoje. A formação vai ser muito diversificada, mas começa na área do marketing, empreendedorismo, finanças, economia circular. Vamos apoiar a elaboração de um plano de negócios a todos os empreendedores que foram selecionados nesta fase. E, portanto, vamos, acima de tudo, e há pouco estava a ouvir a vossa emissão e as notícias que temos aí da Bazuca, e, efetivamente, este programa vai mesmo ao encontro dos dinheiros que vêm da Bazuca, que o nosso final é dia 7 de fevereiro, e o programa aqui vai ter, a Bazuca vai começar a disponibilizar dinheiro, as candidaturas estarão abertas a partir de 1 de fevereiro. Portanto, há aqui um conjugar de tudo isto que nós estamos a fazer.
Portanto, as candidaturas estão abertas a 1 de fevereiro.
Há um de freio as candidaturas, portanto, uhum, para os dinheiros que vêm aí da Bazuca, não é? Ah, o nosso sim. Programa tá. Termina, portanto, a 7 de fevereiro e, portanto, já vamos ter os projetos preparados, não só para irem a jogo a estas linhas de financiamento que vêm aí, mas também para apoiarem empresas mais tradicionais, a indústria, o pequeno comércio, em soluções complementares à atividade que já desenvolvem. Uhum. Portanto, é
para
curioso
que as pessoas...
nós estarmos...
Para que as pessoas, Luís, nos entendam e neste programa falamos muito do interior do país, nunca pelo lado negativo, obviamente, mas sim olhando para um retrato de um país centralista, muito virado para o interior, o que é que este vosso projeto pode fazer por estas regiões do interior que, com a pandemia, isso é inegável, abriram-se janelas de oportunidade para o interior do país, janelas que agora é preciso não deixar fechar, certo? É esse o vosso objetivo também?
É este o nosso objetivo principal, aumentar a competitividade, a qualificação da oferta das empresas na área do turismo que estão no interior do país. Esse é que é o mote, portanto, nunca esquecendo, efetivamente, as questões da economia circular.
Já agora, para quem não sabe e nos está a ouvir, naturalmente, temos que falar para todos os públicos o que é isso da economia circular.
Portanto, a economia circular, no fundo, pretende conjugar todas o círculo de consumo. Ou seja, se nós efetivamente estamos em Alveázar, não só temos uma preocupação do ponto de vista da sustentabilidade dos produtos que adquirimos, adquirir local, adquirir de proximidade e potenciar o que nós temos na proximidade. Uhum. Ou seja, em vez de pensarmos em desenharmos um produto ou um serviço para uma realidade local com base em produtos que são importados, não. Trabalhamos com o que temos em proximidade, o que é que temos local.
Uhum, muito bem. Com esta formação que vai ser dada a estes 66 empreendedores que pretendem construir projetos turísticos competitivos no interior do país, com a ajuda dos tais 40 mentores, a questão que se coloca é colocar esta competitividade ao serviço da fixação de pessoas nos territórios de origem e dar aqui uma aceleradela à economia local. O que eu queria saber de si, Luís, é de que forma é que isto é possível, ou seja, como é que se passa desta boa teoria, que sem dúvida é em termos teóricos é excelente, mas como é que se passa à prática e depois se traduz mesmo num ganho para o interior do país?
Efetivamente, passando por este processo todo de formação, portanto, nós vamos pegar, já estamos a trabalhar com startups, com empresas, com micronegócios que estão no interior e estão espalhadas norte a sul do país, e mesmo que não estejam no interior, poderão contribuir para as empresas que já estão no interior e para as pequenas empresas que estão no interior, através da formação, nós vamos partilhar, e, portanto, estes conteúdos do marketing, das finanças, de como redesenhar o produto adaptando ao contexto atual, como é que efetivamente podemos pôr o digital em cima deste produto para que este produto ou serviço possa chegar ao mundo.
Portanto, vão partir pedra, digamos assim, permita-me a expressão, ou seja, vão dar uma informação muito abrangente, muito complementar a estes empreendedores.
Exatamente, em que estarão preparados para não só colaborarem com empresas mais tradicionais que estão no interior do país, mas também quando trabalharem e terem o seu próprio
projeto.
Em que,
por exemplo?
Por exemplo, eu destacaria aqui um projeto que nós estamos que é o Source, que é um sistema de reutilização de águas cinzentas para descargas sanitárias sem necessidade de obras. Ou seja, não é preciso, é um sistema que eles instalam nas casas de banho, poderá ser da hotelaria, dos hotéis, do alojamento local, dos próprios restaurantes, e que permite o quê? Permite que a reutilização dessas águas cinzentas. E, portanto, é este projeto que, por si só, portanto é um negócio para outro negócio, uhum, que associado ao alojamento local que está no interior do país, associado a algumas quintas e alguns montes também, associado
portanto,
aos hotéis.
Portanto, não é o projeto turístico puro e duro de abrir um hotel ou trabalhar juntamente com um hotel, com uma casa rural, mas também este tipo de projetos, como acabou de nos referir, que irão para o terreno. Tem também ideia de outros projetos que possam avançar?
Tenho. Agora, claro, para irmos ao outro lado, portanto, vou do interior do país, se calhar para o litoral, e posso ir para um projeto que é o Sail Green, que é um catamarã que é 100% acessível e movido a energias renováveis. O que é que isto quer dizer? Que está preparado para receber público mais diversificado de tipo de deficiências e de incompatibilidades do ponto de vista de utilização do catamarã, que por vezes pessoas com alguns constrangimentos motores não podem ir a bordo de outros catamarãs e não podem vivenciar, uhum, determinadas experiências, e que neste caso, no Sail Green, podem fazê-lo. E tem aqui uma questão surpreendente.
Eu creio, Luís, que o grande enfoque deste vosso projeto é o interior do país, não é? Que com a pandemia revelou-se um conjunto de regiões que aumentou claramente a competitividade enquanto território, o que lhe tem valido uma procura histórica em termos de turismo e de restauração, ao contrário do que tem vindo a suceder nas zonas turísticas tradicionais. É esta janela, a tal janela que falávamos há pouco, de oportunidades que vocês não querem que se feche de todo.
Exatamente, e eu estou a falar do litoral deste catamarã, mas que também pode estar em Dornes, ou pode estar no Rio Zêzer, ou pode estar numa zona que tenha possibilidade de ele operar. Portanto, ou seja,
um projeto que pode ser transposto do litoral para um rio qualquer do interior do país.
E mesmo quando nós falamos, inclusive, destes projetos do litoral, o que é importante é a complementaridade da oferta. Uhum. Ou seja, se eu consigo criar uma oferta mais diversificada, o que é que faz? Faz com que um turista, ao visitar Portugal, consiga, portanto, pernoitar mais dias e consiga, efetivamente, consumir mais internamente.
Uhum. Luís, quanto tempo é que vai demorar a formação que vai ser dada a estes 66 empreendedores?
A formação vai ter momentos, portanto, em grupo, e vai ter momentos de mentoria, portanto, em sessões individualizadas online, e que vai terminar no dia 7 de 2 em Cruz, 7 de fevereiro em Cruz.
Uhum. Vocês dizem que propõem soluções business to business, dirigidas a empresas, que apoiem empresas do setor no cumprimento das metas de sustentabilidade definidas pelo turismo de Portugal. Que metas são estas? Que critérios é que vocês acham que são preponderantes para estes empreendedores que vão investir no interior do país?
Cada vez mais adaptar a oferta, portanto, qualificar e adaptar a oferta ao contexto local. Trabalhar
sem descaracterizar o local?
Sem descaracterizar o local, ou seja, trabalhar com o que é do interior, com o que é do território, quais são o que é intangível, não só as pessoas, não só a dinâmica local, mas a gastronomia, o turismo, os produtos endógenos, e com isso potenciar ao máximo, portanto, efetivamente, a criação de produtos e de serviços.
Portanto, ir buscar à terra de cada um destes territórios aquilo que eles de melhor têm e trazer ao de cima e divulgá-los e apoiá-los.
Exatamente, porque o que nós temos em Mértola não temos não temos em Idanha Nova, o que temos em Idanha Nova não temos em Bragança. E, portanto, em vez de estarmos todos a querer fazer o mesmo, com base na nossa identidade, na nossa tradição, do que o território nos tem de oferecer, seja a serra, o rio ou a gastronomia, potenciar ao máximo. Aliás, e temos um projeto interessante, que é o Sanamente, que é uma plataforma, precisamente...
Como é que se chama?
Sanamente.
Sanamente. Sim.
Pretende precisamente agregar experiências na área do turismo, de saúde e bem-estar em Portugal, com enfoque no interior do país. E, portanto,
em corrupção, digamos assim, não é?
Exatamente. Ou seja, é uma plataforma que, no fundo, acaba por intermediar as empresas que têm produtos e serviços na área do turismo, de saúde e bem-estar, e, por outro lado, eu, visitante, turista, que quero usufruir de algo. E, portanto, como tal, que está um projeto que potencia o interior e que faz com que haja uma diversidade de oferta para permitir o turista não ficar só no interior centro, mas poder ir ao interior norte ou ao interior sul.
Exato, deslocar-se pelos vários interiores deste Portugal. Para fecharmos, Luís, quando é que os primeiros projetos turísticos vão começar a nascer no terreno, no interior do país?
Já no início do ano, portanto,
2021,
ano.
2021, este ano?
2021.
Seguramente?
Sim, exatamente. seguramente. Portanto, alguns já estão a fazer prova de conceito, já estão, ao mesmo tempo que estão a estruturar o projeto, já estão a experimentá-lo, a vivenciá-lo. Outros estão a adaptar face ao setor de atividade em que estavam para o setor do turismo. E, portanto, já no início do ano, aliás, estes que acabei de partilhar, já estão em prova de conceito e a operar, e, portanto, no início do ano, com toda a força.
O financiamento está absolutamente garantido?
100% garantido não, mas estou convencido que se conseguirmos fazer o match, e essa é a nossa missão, com potenciais clientes, a parte do financiamento fica assegurada logo pelos primeiros clientes. De resto, temos parceria com diversas capitais de risco, investidores, banca, e que vai minimizar, portanto, o não haver financiamento para um projeto. Se tivermos uma boa ideia, faremos de tudo para ter financiamento para essa boa ideia.
É possível fazer uma estimativa global de quanto é que este projeto, eu sei que são vários, mas pode custar? Pode custar aqui, em termos de custo, poderá ser uma palavra mal aplicada, porque será um investimento no interior do país.
O investimento, exatamente, sim, o investimento. Quer dizer, do ponto de vista do investimento, se eu pegar nestas 38 startups e disser que tenho 100 mil euros de investimento médio em cada startup, portanto, estamos a falar de, portanto, 3 milhões e 800 mil euros, portanto, que é um valor baixo, residual, não é? Portanto, eu faria assim uma média de 100 mil euros de investimento.
Mas que acredita, portanto, que no final, estando tudo concluído, ou uma boa parte concluído, poderá fazer a diferença e criar aqui uma discriminação pela positiva do interior?
Exatamente, e acima de tudo vai fixar pessoas, vai qualificar a oferta e vai fazer com que os turistas se possam tornar residentes, que eu creio que esse é o principal desafio, que é conseguirmos ter no interior infraestruturas já temos.
Ou seja, conseguir que o turista, a exemplo, por exemplo, do Algarve, em que o turista inglês, muito dele é já residente há vários anos, fazer um pouco isso também aqui nestas zonas?
Exatamente. Esse é o grande desafio. E já se começa a sentir, e nestas questões da pandemia, nós que andamos no interior do país, norte a sul, nós sentimos durante a pandemia, não só, portanto, alguns supermercados a dizer, e a de cafés e restaurantes a dizer que subiram as suas vendas porque há mais pessoas que estão lá, mas também a comunidade estrangeira que optou por vir para Portugal, passar a quarentena e ficar nesta fase em Portugal. Já há mais residentes em Portugal, sente-se no interior do país, e quem anda no interior do país sente isso. Portanto,
fica esta sua última dica, me parece muito importante. Há mais residentes em Portugal, sobretudo no interior do país, e também graças à pandemia, ou seja, não é tudo mau, ou não trouxe só coisas más, também trouxe aqui algumas janelas de oportunidade que, tal como dissemos ao longo desta conversa, convém não deixar de todo fechar. Luís Matos Martins, muito obrigada por esta
Cláudio
conversa
Costa, obrigado.
E por ter estado em direto com o Portugal em Direto. Muito obrigada.
Obrigado.
Era uma vez os contos ao telefone.
Consiste numa iniciativa de promoção da leitura destinada ao público sénior. Conto a minha história, não é? Mas eles depois gostam sempre de falar e dizer como é que era a história no tempo deles e como é que eles o conheciam.
Contos ao telefone é uma iniciativa para continuar até haver procura.
A obra de prolongamento do quebra-mar do Porto de Leixões em Matosinhos foi adjudicada e deverá ser consignada em fevereiro. A administração dos portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo promete compensar financeiramente os empresários do desporto de ondas que sofram prejuízos durante os trabalhos. As ondas, o surf, é uma atividade económica importante naquele concelho. 2 anos e meio é a previsão da duração das obras, que implica o prolongamento do quebra-mar em 300 metros e também a dragagem da bacia de rotação. Nuno Araújo, o presidente da APDL, explicou à agência Lusa que a administração portuária tem mantido o diálogo através de reuniões mensais com responsáveis do setor.
A obra já foi adjudicada. Até ao momento da consignação, ainda estamos aqui a falar seguramente mais 1 mês e meio, 2 meses. Portanto, a nossa expectativa é que durante o mês de fevereiro aconteça a consignação da obra do quebra-mar e da dragagem. É 131 milhões de euros. Muitas vezes ouvimos este investimento anunciado por 147 milhões de euros, que foi o valor que teve inventado parte da APDL, porque depois há todo um conjunto de serviços acessórios e complementares.
Nuno Araújo revela também que a APDL está a realizar um estudo sobre o valor económico do desporto de ondas em Matosinhos e no Grande Porto. Diz que há mais empresas interessadas em desenvolver outras atividades além do surf, mas a prioridade é dada àquelas que já existem. Não se desperdiça nada e ganha o ambiente. Na Covilhã, as máscaras descartáveis ganham uma nova vida depois de serem utilizadas, são recicladas e dão origem ao material que pode ser utilizado de diferentes maneiras. Para já, começam a ser recicladas as máscaras das escolas da Covilhã, mas já há outros municípios, Cláudia Godinho, a aderir ao projeto.
O aumento da utilização de máscaras descartáveis por causa da pandemia trouxe um problema ambiental, já que tinham como destino o lixo comum. Mas há quem tenha encontrado maneira de transformar estas máscaras em material que pode ganhar nova vida. António Diniz Marques, mentor deste projeto, explica como.
Visa, fundamentalmente, tratar aquilo que é um resíduo que aparece, deveria aparecer no lixo comum, mas muitas vezes aparece nas ruas, aparece em sítios onde não devia estar, mas que nós entendemos que, recolhendo em contentores próprios, pudéssemos dar uma valorização, não num outro produto vestível, obviamente, mas na sua base polimérica e tornar isso potencialmente outros objetos que nós possamos até utilizar no nosso dia-a-dia.
Para já, o projeto ainda se encontra em fase piloto e foram reciclados alguns milhares de máscaras.
Neste momento fizemos cerca de 6 quilos, o que corresponde já a algumas das polipropileno, a alguns milhares de máscaras. Mas estamos ainda num processo ainda de ensaios. Poderá escalar-se se, eventualmente, tivermos quantidades suficientes para e que os custos dessa recolha não sejam demasiado elevados. Neste momento, os encargos estão, no caso, temos já um município parceiro da Covilhã, também vamos avançar com a Câmara de Viseu, que também está neste processo e que muito em breve vai lançar, não apenas nas escolas, mas também nos serviços municipais, e portanto vamos ter aqui um conjunto, e Guimarães, como eu disse há pouco, também já está neste projeto, e portanto o normal é que a nossa solução de Tubo e Grino venha a ser escalada para o resto do país.
O projeto arrancou esta semana nas escolas da Covilhã, explica o Presidente da Câmara, Vítor Pereira.
Colocámos contentores com pedal em todas as escolas. As escolas onde existem alunos do segundo, terceiro ciclo e do ensino secundário, portanto, aqueles que utilizam máscara e podem, quando ela, enfim, está no fim da sua vida útil, atirá-la para esse mesmo contentor de forma segura. E depois essas máscaras serão recicladas.
Mas o objetivo é alargar a reciclagem destas máscaras noutros serviços.
Este é um começo e com a comunidade escolar, com os alunos, com esta geração que está fortemente consciencializada para a defesa do meio ambiente, com funcionarem como agentes de sustentabilidade, mas queremos depois alargá-la a outras instituições, a outras pessoas, a outras faixas, a outros públicos-alvos, chamemos-lhe assim.
As escolas da Covilhã foram as primeiras a receber o projeto. Viseu e Guimarães são as próximas cidades que vão dar nova vida às máscaras descartáveis.
Na Covilhã, as máscaras descartáveis ganham assim uma nova vida depois de serem utilizadas. Nasceu há 40 anos, preocupada com o património histórico construído. Com o passar do tempo, penetrou na sociedade, desenvolveu projetos, a partir das escolas criou valores. A Associação de Defesa do Património de Mértola, no interior alentejano, assinala precisamente hoje 4 décadas de existência, com um trabalho que parte da Vila Alentejana e se estende aos países lusófonos. 40 anos de uma associação que é atualmente, Paulo Nobre, o Marco de Mértola.
16 de dezembro de 1980, há exatamente 40 anos, nascia a Associação de Defesa do Património de Mértola.
O celebrar estes 40 anos tem a importância pela longevidade, por um lado, pelo trabalho ininterrupto, por outro, e pela diversidade de ações, de territórios onde a ADPM intervém.
Jorge Revés é hoje o presidente da direção da associação, releva o trabalho feito a partir do interior do Alentejo.
Num território ele próprio frágil, com as dificuldades que todos conhecemos, no interior, digamos assim, no interior profundo, uma entidade da sociedade civil consegue, de facto, resistir durante tantos anos, por um lado, mas mais do que resistir, desenvolver trabalho impactante e que tem efeito prático diário nos territórios onde intervém, seja no território, enfim, do Baixo Alentejo, onde nos localizamos mais, seja nos territórios, particularmente nos PALOPs, onde trabalhamos.
Irmã gêmea do Campo Arqueológico de Mértola, a ADPM nasceu preocupada com o património histórico construído. Com o passar dos anos, Jorge Revés diz que a associação foi incorporando outros patrimónios.
Depois da entrada de Portugal na União Europeia, as questões ambientais passaram a estar na ordem do dia e a ADPM acabou por incorporando essa vertente. Depois as questões mais ligadas ao próprio desenvolvimento, social, tal como hoje, das questões relacionadas com as alterações climáticas, as questões relacionadas com a pobreza extrema, as relações, a xenofobia, a desigualdade de oportunidades estão na ordem do dia e a ADPM, de alguma forma, incorpora essas questões nos trabalhos, nos projetos que desenvolve.
De Mértola aos Palopes, a ADPM desenvolveu e desenvolve projetos em Moçambique e Cabo Verde, mas é sobretudo na vila histórica do Baixo Alentejo, com uma profunda ligação às escolas, que a associação tem uma marca vincada.
Muito ligado à solidariedade, aos valores de conservação e de valorização da natureza, do desenvolvimento local, da importância do local e dos recursos locais. E, de alguma forma, isso foi criando lugar em Mértola. Foi estando na ordem do dia e marcou e marca as gerações, que nessa altura eram crianças, passaram a ser jovens e hoje são homens e mulheres a desenvolver atividades, responsáveis por entidades, nas mais variadas profissões. Portanto, foram reforçando, digamos, esta dinâmica de intervenção comunitária que a ADPM foi desenvolvendo.
Marcas da vida da Associação de Defesa do Património, que hoje comemora em Mértola 40 anos de vida e ação na comunidade.
40 anos a defender com unhas e dentes o património histórico construído de Mértola. Não pode ser feito de forma presencial? Faça ao telefone. Contar histórias, ler poesia ou ouvir lenga-lengas através de uma chamada telefónica. A iniciativa Contos ao Telefone é da Biblioteca Municipal de Alcácer do Sal, que pretende assim promover a leitura, mas também ajudar a combater o isolamento dos idosos do concelho. Devido à pandemia, não é possível ir aos lares e aos centros de dia de forma presencial, por isso a alternativa é escutar contos tradicionais através do telefone. Além da história, vai ser também possível dar dois dedos de conversa com quem está do outro lado da linha, Paula Vera.
Era uma vez os contos ao telefone. A ideia partiu da Biblioteca Municipal de Alcácer do Sal, como nos explica a responsável pelo projeto, Cristina Barrela.
Consiste numa iniciativa de promoção da leitura destinada ao público sénior e ajudá-los a ultrapassar o isolamento e os efeitos psicológicos que esse isolamento poderia vir a ter.
A leitura de contos já era feita nos lares e centros de dia presencialmente e era um sucesso.
Nós já tínhamos um projeto onde nos deslocávamos aos lares e centros de dia, em que levávamos um baú com livros para ficar lá durante um mês e fazíamos uma atividade de promoção da leitura com base em contos tradicionais, em lenga-lengas, ditados populares, com base na tradição oral.
Cátia Hilário é uma das técnicas da biblioteca que faz as leituras. Está com grande expectativa e espera que todos procurem este novo serviço.
Tenho expectativas que não só as pessoas dos lares e dos centros de dia se inscrevam para os contos ao telefone, mas também como o resto da população mais sénior, não é, de Alcácer, que acabam por estar mais isolados agora, com medo também de saírem à rua e de conviverem entre eles.
E este momento ao telefone, diz Cátia Hilário, pode fazer a diferença entre estar um dia em silêncio ou ter alguém com quem conversar.
E eles precisam também de falar, não é só ouvir. Aqui eu conto a minha história, não é? Mas eles depois gostam sempre de falar e dizer como é que era a história no tempo deles e como é que eles a conheciam e de recordarem bons momentos da infância também. E eu acho que sim, acho que é uma maneira das pessoas conseguirem não estar tanto tempo tão sozinhas e em silêncio.
Contos ao Telefone é uma iniciativa para continuar até haver procura.
Contar histórias, ler poesia ou ouvir lenga-lenga ou até trocar dois dedos de conversa através de uma chamada telefónica. Quem quiser participar, basta inscrever-se e esperar depois que o telefone toque. O que vai tocar seguramente amanhã é o Portugal em Direto. Vai bater-lhe à porta na rádio, no Facebook, na internet. É assim todos os dias, logo a seguir às notícias de 1 da tarde. Ligamos o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Contamos consigo desse lado, porque só assim faz sentido. Até amanhã.
Até amanhã está completo o Portugal em Direto, edição desta quarta-feira, com a jornalista Cláudia Costa.
Olá, eu sou o Paulo Gonzo e quero desejar a todos os ouvintes da Antena 1 um felicíssimo Natal. Beijinhos e abraços.